bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Estou entrevistando o professor Jorge Abud. A gente está falando de democracia e do seu livro também, que traz no seu título aí Democracia para quem não acredita. É bem desafiador esse título e bem atual, né? Bom, ô, professor, um dos questionamentos que se faz hoje, eu vou emendar duas coisas aqui agora, foi quando eu estive na OAB Minas, e eu fui participar como palestrante de um seminário sobre Semana da Igualdade Racial, e no dia 20 de novembro eu fui fazer uma palestra junto com outras pessoas, e eu fiquei pensando o que eu iria falar. E eu falei, olha, com o arcabouço teórico que já tem, eu quero ouvir todo mundo para depois, na própria palestra mesmo, a gente conseguir criar algum olhar. E exatamente o que aconteceu, fui um dos últimos a falar, e eu fiz um certo questionamento. Olha, hoje, se a gente voltar para as comunidades, se a gente voltar os nossos esforços para todas as comunidades, né, onde estava ali a Igreja Católica com as eclesiastes de base, nós vamos nos deparar lá hoje que nós temos um desafio muito maior, que é esse movimento neopentecostal. E não é de graça. Isso não acontece à toa. Então, se nós estamos aqui dentro, e eu falei, estou pregando para convertido, não voltarmos para a comunidade, ou então a gente pensar que nós temos que ir para a comunidade para poder orientar aquelas pessoas, aquelas crianças que estão lá, de alguma forma, a gente ajudar de alguma forma essas crianças, nós estamos cada vez mais fragilizando a nossa democracia, porque o movimento neopentecostal, ele tem como base, ele não tem uma base democrática, as bases dele são impostas de outra forma, e às vezes até autoritária, a gente está vendo aí. Isso é um desafio para a nossa democracia, e como é que você traz isso também, Jorge?
Esse, é claro, é um desafio também, André. Eu acho que a dimensão da dignidade, a dignidade humana, ela não é só retórica. O Tribunal Constitucional Alemão, para quem não sabe, já usou a dignidade humana como fundamento de voto, inclusive para dizer que a dignidade proíbe a coisificação do ser humano. Muitos autores trabalham, alguns autores como Heber, vão dizer, olha, a dignidade humana é a premissa antropológica cultural de todas as democracias. Não dá para a gente ter uma democracia para valer no Brasil se a gente não tiver dignidade. E a dignidade, ela passa por duas dimensões. Pensando em do working. A primeira dimensão da dignidade é o valor intrínseco de toda a vida humana. Significa, ninguém pode ficar de fora do projeto democrático. Não pode ficar de fora o cristão, o católico, o ateu ou o pentecostal, neopentecostal. A gente não pode deixar fora ninguém e nenhum grupo tem que ficar de fora. Ou seja, não, num projeto democrático, não se abandona ninguém. Por mais difícil que seja o diálogo em determinado momento. É um compromisso da democracia não abandonar ninguém. Porque toda a vida humana tem um valor intrínseco. Inclusive, quem foi condenado criminalmente. E aí, porque eu desafio qualquer homem demonstrar uma democracia boa para valer que maltrata os seus presos. Afinal, você garantir a incolumidade física de quem está preso sob sua custódia é uma forma do Estado demonstrar o respeito que ele tem pela vida humana. Então, a forma como tratamos nossos presos é uma forma de em alguma medida, a forma como essa democracia acaba tratando boa parcela do seu povo. Daí, por exemplo, assustador numa democracia no século XXI, a gente vivenciar o que foi a Operação Jacarezinho. E mais assustador ainda é, por exemplo, tentativa de justificar a operação sob o argumento de que aqueles que foram mortos seriam criminosos. Por quê? Pela simples razão de, ainda que, se a gente fizer o raciocínio, ainda que isso fosse verdadeiro, continuaria sendo morticínio. E a segunda dimensão da dignidade, e aqui o diálogo com diversos grupos é fundamental, a gente tem que entender que a dignidade, na expressão desse autor, de Dworkin, às vezes ela pode, a depender do autor, eles trocam a nomenclatura, mas para ficar bem claro, a dignidade assegura ao cidadão a autonomia sobre suas escolhas éticas. Escolhas morais seriam escolhas intersubjetivas. Então, as escolhas que impactam diretamente ao Ederson, né, escolhas do Jorge que impactam diretamente ao Ederson, é legítimo que o Estado regule. Então, se eu tenho um carro e quero andar com o meu carro a 120 km dentro do centro da cidade, é natural que o Estado diga, olha, Jorge, você tem um carro, mas você não pode andar a velocidade que você quiser em qualquer lugar, porque tem uma limitação de velocidade para você garantir a proteção dos outros. Entretanto, as minhas escolhas éticas só dizem respeito à minha condição de boa vida. Uma democracia com dignidade tem que assegurar que o Estado faça a sociedade respeitar essas minhas escolhas, ao mesmo tempo em que esse Estado também tem que respeitá-las. Então, há escolhas éticas como com quem eu vou casar, se eu vou casar, que religião eu quero ter, se eu quero ter religião, que profissão eu quero tentar, se eu quero ter aquela profissão ou não, são escolhas que dizem respeito somente a mim. E aí, quando determinados grupos se organizam para tentar transformar o Estado numa máquina de impor, utilizar o aparato estatal para impor escolhas éticas a pessoas, esse é um problema muito sério que a democracia tem. Então, isso serve para grupos organizados religiosos e grupos políticos. Então, me assusta muito essa movimento, né, você mencionou o movimento neopentecostal. Gostaria de puxar esse fenômeno para um outro aspecto. Essa pressão para que o próximo ministro seja um evangélico. A pressão deveria ser, eu quero um ministro que seja um grande constitucionalista. Pouco importante se ele é ateu, evangélico ou católico. Então, a religião, que é um direito fundamental, saber exatamente o lugar dela numa democracia é um elemento fundamental para a saúde dessa democracia. A secularização do poder é uma conquista do processo civilizatório. Então, igreja e Estado, religião e Estado separados. Isso é saudável do ponto de vista democrático. Então, quando movimentos organizados nessa linha começam a confundir certas instâncias desse tipo de relação, a gente tem um segundo problema. Tem um problema que você mencionou, mas tem um problema também em relação às estruturas de poder. Isso não é uma coisa bem-vinda.
Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral com essa figura super fantástica aqui, o Jorge Abud. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Cultura Geral. Fico feliz e honrado e muito agradecido por você ter aceitado participar, para a gente discutir a democracia com essa profundidade como nós fizemos aqui. Muito obrigado, viu?
É isso, foi um prazer, Ederson. Eu sei que eu debati democracia com alguém que eu sei que acredita na democracia, que faz todo um trabalho em proteção dessa democracia, e me considere um parceiro nessa luta, podendo falar de democracia, sempre conte comigo. É um tema que eu gosto de estudar, gosto de debater, e gosto de poder comunicá-lo sempre que possível.
Estamos na mesma trincheira, é isso aí. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Voltamos amanhã com mais uma pauta super importante aqui no Cultura Geral. Grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.